Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas 4 minutos na Bahia, 6 e 4 e a gente começa mais um Tropa de Elite, é mais uma semana que se inicia.
Bom dia,
bom dia pra todo mundo, pra você, pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também, hein? É segunda-feira, hoje é dia 4 de julho de 2022 e a gente começa mais um Tropa de Elite no oferecimento todo especial Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira. Banco Bom Sucesso 9 Mistura e Planeta Doces. Do meu lado, para dar esse bom dia, nesse início de semana, a gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santo.
E chegando nesta segunda-feira, dia 4 do mês de julho de 2022, tempo carrancudo. É, amanheceu chovendo na zona norte da cidade de Ilhéus. Eu não sei como é que foi a sua vinda zona sul de lá pra cá.
De lá pra cá não peguei chuva não, a chuva já tinha caído, viu? A garoinha da madrugada, seu repórter. Nós estamos no inverno, 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 um friozinho gostoso.
Muita gente debaixo da coberta.
Muita gente que dá trabalho pra levantar, rapaz. Dá um trabalho pra levantar. Meu Deus do céu, você nem imagina, viu? Mas vamos nessa, acorda pra vida, bom dia pra todo mundo. A partir de agora, prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo, nosso time de correspondentes, é todo mundo preparado, time formado e completaço. Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Matheus Santos, para falar de futebol no nosso quadro Bola Dentro, a gente convoca o Edenildo Braga. E você participa com a gente, 36752000 ao vivo, no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Você também pode mandar sua mensagem de áudio de até 30 segundos, hein, gente? 30 segundos. Tem muitos áudios que não estão indo pro ar, porque o pessoal tá botando um minuto e meio de áudio. Não dá. Até 30 segundos você manda seu áudio dizendo qual o problema que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade. E a gente coloca no ar aqui. Agora áudio de um minuto e meio fica difícil. Larga de teimosia, né não, seu repórter? Até meio, 30, meio minuto aí, 30
só
segundos.
Não entendeu ainda, aí extrapola segundos. O tempo.
E a turma que gosta de mandar os parabéns aí, o nosso WhatsApp 739-8829-1029, você manda sua mensagem de texto desejando um feliz aniversário, os aniversariantes de hoje. Ah, na bronca aí, a questão da poluição sonora na cidade de Ilhéus, tá uma coisa incrível. Mas já chega no programa aqui, festival de reclamação, tem vizinho que não respeita vizinho, a lei não funciona na cidade de Ilhéus, não tem uma central de patrulhamento onde você possa ligar e chegar no local, Marinho Santos, e acabar com a poluição sonora, tá difícil. Tá difícil, as autoridades precisam reativar e fazer com que funcione a ronda do silêncio aí, né? Porque é uma lei que precisa ser respeitada. O pessoal sofre nos distritos, bairros da cidade.
Quando o Tenente Fábio estava no comando da CIPA, o Tenente Fábio botava pra ver doer, botava pocando e a galera respeitava, porque a CIPA chegava chegando. Eu fui prova disso em alguns casos, à distância, visualizei a CIPA chegando e resolvendo a problemática do alto volume de som aqui na cidade de Ilhéus. Agora, não sei quem está no comando da CIPA, vamos tentar o contato com o comandante da CIPA para poder saber o que está acontecendo com a CIPA aqui em Ilhéus, que não está chegando para diminuir o volume de som quando o povo solicita, o povo chama a CIPA.
Pois é, 6 horas, 8 minutinhos na Bahia. Vamos trazer essa informação do tempo, como é que está o tempo, como é que está a temperatura para você que está ligadinho com a gente.
E a temperatura.
Amanhã de segunda-feira, em Ilhéus. Como é que tá o tempo, seu Scarpita? O céu tá nublado. Termômetros marcando 20 graus aqui nesse exato momento. Alto Bela Vista, Rodovia Ilhéus, Itabuna, e 24%, seu repórter, é a probabilidade de chuva.
É, mais de 8 em diante dá uma paradinha.
Você acha?
Que eu acho que vai dar uma parada.
Rapaz, eu acho que muita gente vai correr para debaixo da coberta, viu? Bom, vamos começar o nosso programa, vamos trazer as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação dessa super segunda-feira. Você ligado com a gente a partir de agora. Pau quebrou lá em Itabuna, viu, na festa, rapaz. Olha, ontem o que rolou de vídeo, roubo de celular, garrafada. Agora, uma coisa que eu achei, né, um absurdo, permitir a venda de cerveja em garrafas long neckzinhas dentro do circuito da festa, que nem uma arma. A mesma coisa, um espetinho. O pauzinho do espetinho que você vende aí, aquilo ali acaba se transformando numa arma também, seu repórter. E aí somente ontem foi que a equipe da Prefeitura de Itabuna decidiu restringir a venda de bebida em garrafas de vidro.
Você imagina se o espeto fosse do tamanho do espeto que eu visualizei, que eu vi lá na cidade de Quixadá, lá no Ceará.
Imagina,
viu? O espeto deste tamanho, Scarpe.
Olha as manchetes do programa a partir de agora.
E corpo de um homem desconhecido encontrado em estado avançado de decomposição próximo à Pedreira Ferbrita.
Restrições para agentes públicos começam a valer para as eleições 2022.
E veículo Ford 350 pertencente à distribuidora de bebidas furtado, roubado na Avenida Itabuna, em Ilhéus.
Olha, 2 de julho em Salvador, foi um esquenta das eleições. Nos bastidores da política, inclusive 3 pré-candidatos aí à presidência, juntos em Salvador. Rebuliço tremendo, viu, seu repórter? A gente conta tudo.
Reitoria da UESC publicou recomendação para o uso de máscaras em todos os espaços da unidade.
Ministério Público da Bahia aciona a operadora TIM por fornecimento de serviços sem prévia autorização de clientes.
Última sexta-feira, manifestantes fizeram bloqueio no centro, Banco da Vitória e Iguape, ainda no quilômetro zero da rodovia Ilhéus Olivença, na BA-001, e travou Ilhéus.
Que loucura aquilo ali, viu? Que loucura aquilo ali da sexta-feira que eu vou te contar. Tem a movimentação do plantão policial e, é claro, a sua participação ao vivo a partir de agora com a gente, 3675-2000. Expectativa aí também, seu repórter, né, o retorno dos trabalhos legislativos. Ilhéus aplica 4ª dose em público de 40 anos ou mais. Imunização começa hoje, dia 4. A gente traz todas as informações a partir de agora. O palco da Chico da Francisco, hein?
Ainda tem um aqui, Scarpita, notícia boa, viu? Infraestrutura é da Prefeitura de Ilhéus, afirma que Ladeira da Conceição é de acesso ao Alto da Tapera será asfaltada.
Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Oferecimento Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doce.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:13. 6:13, a polícia foi informada que um corpo teria sido encontrado de um homem até o presente momento desconhecido. Estava na propriedade pertencente à Pedreira Ferbrita, que fica ali em proximidades da Vila Nazaré, no Fundão. E segundo informações preliminares, o corpo estaria em estado avançado de decomposição. E diante das informações, a equipe do plantão da 7ª Corpim, delegado de Polícia Civil, o Dr. Tiago Eusébio, e os investigadores, o Austin e Francisco Gesteira, juntamente com prepostos do Departamento de Polícia Técnica, foram até o local checar essa informação. E chegando no local, Scarpita, O corpo foi encontrado, foi necessário adentrar em uma região com vegetação densa e o corpo do sexo masculino foi localizado dentro de um brejo em decúbito dorsal, e estava envolto em lama. A cabeça estava dilacerada, provavelmente pela ação de pássaros da espécie urubu. Um dos braços estava em fase de esqueletização. Né? O perito criminal Benvenuto, ele informou que não foi possível identificar perfurações, pois o corpo estava dentro da lama. Não foram encontrados documentos que identificassem o cadáver. Então, por fim, foi encaminhado o corpo para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, já que lá em Itabuna tem estrutura para receber esses corpos
já
em
estado, né,
avançado de decomposição.
Que difícil, né, senhor repórter?
Você lembra,
o trabalho é mais detalhado, né?
Você lembra lá em Itabuna, a estrutura é outra, mas você lembra quando nós entramos lá no DPT de Itabuna, que os corpos estavam montados um em cima do outro.
Estava com problema na questão das geladeiras.
A geladeira
melhorou um pouquinho ali.
Não estava funcionando.
Melhorou um pouquinho.
Quem mora em torno do Jardim Primavera não estava suportando o mau cheiro.
Lamentável. Mas melhorou um pouquinho em relação ao que era naquela época. Olha, a Prefeitura de Ilhéus divulgou uma nota de esclarecimento em resposta aos protestos realizados na sexta-feira. A gente saiu da rádio aqui, demorou de cada qual chegar no seu destino, né, seu repórter? Porque travou. Ilhéus e Itabuna, a manifestação impediu a passagem de veículos na Ilhéus e Itabuna e na Ilhéus do Suca. E a prefeitura emitiu uma nota. O município de Ilhéus encontra-se ainda em recuperação da catástrofe provocada pelas fortes chuvas que assolaram a região, que foi amplamente divulgada na mídia local, nacional e internacional. A gestão do prefeito tem capitaneado aí o maior programa de infraestrutura já visto na história da cidade, como Caminho dos Altos, asfalto legal, seguido aí da recuperação de escolas e postos de saúde. Além disso, a administração municipal desenvolve um trabalho permanente de recuperação e manutenção das estradas vicinais em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul, a MURC, que tem avançado dentro de um cronograma a execução gerido aí pelas secretarias. Com isso, as comunidades serão atendidas dentro de um curto período de tempo. Constantemente, e consequentemente com a recuperação dessas estradas e sinais, haverá uma melhoria na mobilidade e acessibilidade às comunidades distritais. Em resposta aos movimentos de interdições de vias referentes ao retorno de 100% da frota do transporte coletivo, a prefeitura informa que vem empreendendo ações para restabelecer o equilíbrio econômico das empresas concessionárias do serviço público de transporte, a fim de aumentar gradativamente os horários das linhas de ônibus que atendem a zona rural. Ilhéus, 1º de julho de 2022, a assessoria de comunicação da prefeitura emitindo essa nota. O que é que o povo queria, Mário Santos, nesse protesto? Transporte, serviços da prefeitura que não estão chegando nesses locais. É região como Japu aqui, o pessoal está na bronca. São José está na bronca, a turma do Iguape na bronca, a questão daquela buraqueira ali. Já tem um governo do estado que anunciou o início da duplicação daquele trecho ali da área norte para fazer igual como fez no sul. Mas quando? Até lá não dá para fazer um paliativo? Não dá para botar um tapa-buraco ali para amenizar aquele sofrimento? Quem passa ali todo dia é sofrimento, seu repórter.
É verdade. Agora, Scarpita, o Nino Valverde, o vereador licenciado e que assumiu a secretaria aí do interior, Scarpita, parece que vai dar o que falar para o bem, viu? Banco do Pedro, parece que dá um tapete, já deu uma checada.
Deu uma melhorada
no Banco do Pedro.
A chuva aí depende também da chuva, né?
Aí a chuva atrapalha.
Esse cronograma, né? Ele acaba sendo prejudicado.
Em pleno inverno.
É complicado.
Espera mais aí do Nino Valverde, viu? Eu vou dar nota 8 até o presente momento para o novo Nino Valverde aí na pasta. posso dar 10 não, mas vou dar 8.
Dá 8. Olha, e tem sempre atendido, né, as reivindicações que chegam aqui no nosso programa, a gente caminha. Olha, festa da independência da Bahia, Lula, Ciro, Tebet participam do desfile cívico e o Bolsonaro fez um passeio de moto na nossa capital. Rapaz, 4 presidenciáveis, pré-candidatos, né, à presidência.
Embolou Salvador.
Embolou, viu? Esse é o som de Salvador, eu sou de Salvador, embolou, embolou.
Bololô, bololô.
Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, são 6h19, já já, primeiro giro regional chegando.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
O zap zap da Gabi, bom dia, tropa de elite, manda aquele lozão aí pros meninos, né, rapaz? A equipe Massa Bruta Construções aí, cabeça de gomador, piroca, sapo de cacimba, equipe Massa Bruta, aquele abraço. Sil da Ribeira das Pedras, bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos, manda alô pra galera do Sacolão de Vera aí, Renata Gafanhoto, Inha, e pra turma da Gabi, valeu. Olha, bom dia, meninos, veio através de vocês pedir pra que possa informar a Coelba que aqui na Barra, em frente ao Shopping das Pedras, tá muito escuro, a lâmpada do poste tá queimada. Aí é com a prefeitura, setor de iluminação, alô Axé, alô Axé e Gessé.
Gessé.
É, setor de iluminação pública aí, Secretaria de Serviços Públicos, ali próximo, aonde mesmo ali? Shopping das Pedras. A Barra. É pertinho do Diogo Son, não é isso?
É, pertinho do Diogo Son, já entrando pra Praia do Marciano, logo depois ali, onde fica o João Macaúba apontando para os buracos.
Um abraço aí, viu? Bom dia, sou Araíldes do Acuípe de Cima. Manda alô pra turma do Colégio Indígena Tupinambá de Olivença. Um abraço aí, meu amigo Cacique Val, rapaz, do Acuípe. Um alôzão aí. É a turma do Colégio Indígena Tupinambá de Olivença. Rolas da Lima na Avenida Esperança. Marinho Santos Escapita, bom dia, que Deus abençoe, hein? Uma semana abençoada para todos nós, Rosa Lima. Bom dia, meus amigos Robertinho Escapita e Marinho Santos. Eu quero parabenizar aqui o prefeito Moacir Leite e o administrador da Serra Grande, o Dudu, né? É, o vereador Dai, pela bela festa de São Pedro de Serra Grande. O Antônio e a Selma. Você esteve lá, não foi, repórter?
Eu tive, não encontrei o Dai, mas eu recebi ontem um telefonema satisfatório, Escapita. O prefeito Moacir Leite, 7:30 da noite de ontem, manteve contato, mandou um abraço para você, está bem, está se recuperando, está na casa dele de praia, casa do Sargi, com a família, e uma senhora diga para Robertinho Escapita, que assim que eu tiver 100%, vou convidar o Tropa de Elite para almoçarmos juntos, lá naquele humilde restaurante da saborosa comida, deliciosa comida, onde o vereador Bicudo nos levou e que a Magnólia Barreto também frequenta, é o Maria Estrela, lá em Uruçuca, Escarpe.
Você voltou essa paixão sua, seu coração batendo pra você virar uruçuquense, viu?
Semana passada almocei.
Eu tô preocupado, Ilhéus tá com ciúmes.
O vereador Bicudo.
Ilhéus está com ciúmes dessa sua paixão por Uruçuca.
Aguardando o prefeito Moacir Leite dar um sinal verde pra você decolar comigo pra Uruçuca também.
Um abração.
Pra o restaurante Maria Estrela.
Sucesso aí, a recuperação do nosso querido professor. Né, mestre da política, referência, o Moacir Leite Júnior. Falar em recuperação, o Marinho Santos, desejar a recuperação, nosso querido Zé Maria, né? Campeoníssimo Zé Maria, testou positivo para Covid-19, tá bem, né, o quadro evoluindo bem e a gente fica na torcida aqui. Ainda no nosso WhatsApp, o Ariel tá dando um bom dia, tropa de elite, que Deus abençoe todos, um bom começo de semana, uma semana abençoada, cheia de alegria, paz, fé, gratidão e alegria sempre. Ariel, lá da região do Santo Antônio. Fala aí, Santo Antônio, manda um abraço pra Aline e pro Rui, esse casal que a gente tem um carinho também muito especial, Aline e Rui. Olha, bom dia, Gabriela FM, sou morador do Nossa Senhora da Vitória e queria chamar a atenção da prefeitura para reclamar as lâmpadas queimadas aqui no bairro. Tá muito escuridão, viu? Rua São Jorge, atenção, atenção, setor de iluminação, Rua São Jorge, bairro Nossa Senhora da Vitória, prestação de serviço. Bom dia, Mario Santos Escarpita, manda os parabéns para meu filho Dalisson. Tá fazendo hoje 9 aninhos, hein? É, a Sonária de Santa Catarina, desejando os parabéns aí pro filhão dela. É o Dalisson, completando 9 aninhos hoje. Nino do Acarajé, pra gente fechar essa rodada. Bom dia, Mario Santos, bom dia, Escarpita. Praça Cairu, tô aqui em casa no Itariri, viu? Muita chuva por aqui no Itariri. Tá na casa do sogro aí, o Nino, viu? Deus abençoe o nosso dia, seja sempre abençoado. Como é o nome daquela nossa amiga lá da feirinha do Guanabara, lá do Itariri, que tem aquele feijãozinho verde gostoso?
Cremilda!
Cremilda! Nossa, menina! Cremilda! Bom, vamos falar de coisa boa, seu repórter. Imagina só, você recebe a sua desconto do seu crédito, recebe na sua fatura um serviço que você não autorizou. O Ministério Público da Bahia, por meio da Promotoria de Justiça, ajuizou aí uma ação civil pública contra a operadora de telefone TIM, para que a empresa não forneça serviço sem a anuência do consumidor. No documento, o MP requer que a Justiça determine que a operadora não efetue cobranças e trocas indevidas do programa TIM Pré-Top para o programa TIM Beta. Segundo a promotora de Justiça, Joceane Suzarte, o MP recebeu uma denúncia em junho, né, do ano passado, em que uma consumidora alegou que a operadora estaria atuando de forma abusiva com o programa denominado TIM Beta. Por meio desse programa, os participantes deveriam cumprir alguns desafios, como recargas em determinados valores, para que pudesse obter uma série de benefícios. No entanto, a acionada passou a condicionar os citados benefícios à captação de clientes, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Não pode, né, seu repórter? O pessoal soa tanto, tá tão difícil, rapaz. Aí você batalha ali pra botar seus créditos e não só vê a operadora levando. Leva um, leva dois, leva um, leva dois, leva três. Bom, vou chamar Matheus Santos, primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Locutor vereador Matheus Santos vem chegando com a informação. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta segunda-feira, dia 4 de julho. É o mês de aniversário do Matheus Santos, né? Dia 13, dia 15... Me afoga aqui? Nada, vamos estar aqui por aqui sim, participando do Tropa de Elite. Abraçar todos os nossos ouvintes, que vocês tenham uma excelente semana. Só para recapitular e lembrar que amanhã é dia de projeto do médico na zona rural, não é isso? E amanhã será na Fazenda Cachoeirinha. Então você que vai ser atendido, o Dr. Antônio, toda a sua equipe de agente comunitário, enfermeira, não esqueça de levar seu documento de identificação e seu cartão do SUS, tá bom? Fica mesmo aí atento. Muitos festejos no final de semana, tanto em Uruçuca quanto em Serra Grande. Uruçuca com o sorteio da campanha comunitária Forró de Prêmios 2022, realizada aí pelo comércio local, Furacão Estúdio, com o apoio da Prefeitura de Uruçuca, Câmara de Vereadores. Foi um sucesso, foram 70 prêmios para a comunidade uruçuquense. Né, já em Serra Grande, muitos festejos, né, muita alegria, quadrilha, bandas e animação para o povo da vila. Agora, meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, a Prefeitura de Uruçuca também, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou as informações atualizadas da pandemia do coronavírus. Em virtude do aumento do número de casos positivados para o coronavírus, orientou-se a população para que atente-se ao cumprimento dos protocolos básicos de proteção. O uso de máscara de proteção em caso de apresentação ou contato com sintomas gripais, tá bom? 2. A busca pela unidade de saúde para testagem em caso de sintomas que assemelhem-se ao do coronavírus. Por terceiro, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel. 70. E quarto, a etiqueta respiratória para evitar a propagação não somente do coronavírus, como também de outros vírus, como o vírus da gripe. Então, no momento, em Uruçuca, segue assim, desde quando começou a pandemia, os casos notificados foram 9.163, casos descartados 6.147, casos confirmados 3.016, casos curados 2.908. Infelizmente, nós tivemos 78 óbitos no município, incluindo Serra Grande e área rural, e no momento, no município de Uruçuca, existem internações hospitalares, temos 2 pacientes. Em isolamento domiciliar, nós temos 28, 28 em isolamento domiciliar no município de Uruçuca. No total de casos ativos em isolamento domiciliar, 14 residem em Uruçuca, na sede, e 14 em Serra Grande. Então está meio que balanceado. A gente precisa, né, tomar cuidado agora depois desses festejos juninos, né? Então a atenção é redobrada. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu.
Até amanhã.
Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Amanhã você volta trazendo mais informações. Seu repórter, então vamos para o intervalo comercial, tomar aquele chocolatezinho gostoso. Afinal de contas, nós estamos na terra do chocolate. O que é que você traz para a gente?
A notícia é boa para o investigador da Polícia Civil, Ricardo Almeida, e para seu novo torcedor do Bahia. A infraestrutura da Prefeitura de Ilhéus afirma que Ladeira da Conceição, de acesso ao Alto da Tapera, será asfaltada.
Já eu falo da quarta dose. Quarta dose começa hoje em Ilhéus, hein? 40 anos mais. Fica ligado, sai daí não, até as 8. A metralhadora da informação no oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso e Planeta Doces.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Já estamos de volta aqui, ó, 30 anos de sucesso. Tá todo mundo ligado com a gente.
Rádio Gabriela FM.
Tá na hora, 6h35 na Bahia. Bom dia pra todo mundo.
Bom dia, bom dia.
Seu repórter, teve manifestação, policiais civis da Bahia, luta do nosso querido, ó, Cindy Pock com o Eustácio Lopes. Rapaz, o que tem de agenda cumprida aí, de reivindicação. Mas parece que os homens não querem conversar não, né, seu repórter? Conta pra gente aí, viu?
Os homens não querem conversar, mas o presidente, que é de Ilhéus, o Eustácio Lopes, ele abrilhanta tão muito bem o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, sempre reivindicando em prol da categoria, tanto dos investigadores, escrivães. Enfim, o Eustácio Lopes, ele arregaçou as mangas no sentido de procurar beneficiar a categoria que há muito tempo entra governo, sai governo e não olha para a Polícia Civil. Então, Eustácio está sempre de parabéns e atento, chegando junto com o governo do estado, solicitando, reivindicando. Sempre está aí na luta, na linha de frente. Parabéns, Eustácio Lopes. Falar em Polícia Civil, é o investigador da Polícia Civil, Ricardo Almeida, e que é torcedor do Vasco e também do Bahia, o Ricardo. E seu Nô é Bahia doente. Olha a notícia boa. A Prefeitura de Ilhéus, através da infraestrutura, afirma que a Ladeira da Conceição será asfaltada. A ladeira serve como acesso ao bairro Alto da Tapera e, segundo informações, o prefeito determinou que a localidade fosse asfaltada para facilitar o tráfego dos moradores. Então, situação das ladeiras, tanto você indo para o bairro do Malhado, sair do Malhado, quanto Avenida Itabuna, que dão acesso ao bairro, tá interditada, viu? A Ladeira da Conceição, que também eu chamo aqui de Ladeira Soares Barbosa Bico de Pato, é o acesso principal, foi afetada pelas fortes chuvas do mês de dezembro do ano passado, é uma encosta de grande porte e via de acesso pela Avenida Itabuna piorou, né? Já deveria ter sido realizada pela Prefeitura de Ilhéus e a Prefeitura busca agora projeto do governo federal a ser aprovado. Quando? Vai ficar esperando? Vai demorar? Vai deixar cair? Então o prefeito pediu para que a secretaria desenvolvesse ainda neste mês de julho ou até a primeira quinzena do mês de agosto um projeto executivo voltado para a área. Então, desde a semana passada, a equipe de sondagem e topografia fazendo aí um levantamento das áreas, tanto pela Avenida Itabuna quanto pelo bairro do Malhado. Sobre a ladeira da Conceição, que é um segundo acesso à Tapera pelo Malhado, foi determinado que a localidade fosse asfaltada no sentido de facilitar o tráfego dos moradores. Até o dia 15, vamos aguardar, hoje é dia 4,
viu? E a ladeira do outro lado, a Rio Almada?
15
do... Só falo da Conceição aí.
É porque a Conceição...
A Conceição é Soares Barbosa, a ladeira Bico de Pato.
A ladeira Bico de Pato é a ladeira que está hoje ainda conseguindo subir e descer. Então agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer com a ladeira de acesso pela Avenida Itabuna, Escarpeta.
É a ladeira Rio Almada. O pessoal já não aguenta mais.
E quem mora embaixo na rua Dornelles Vargas fica, ó, pedindo socorro a Deus, que Deus nos ajude e que não venha desmoronar, desabar.
Complicada aquela parte.
Aquilo ali,
viu?
Fica difícil, viu? Quem tá na escuta do Tropa de Elite, Escarpeta, o Gugu Burg no bairro do Malhado, o Gabriel Estofador, o vice-prefeito de Uruçuca, Dinho Argolo, e o Edson Ferramenta na rua jornalista Paulo Pinheiro, antiga Rua dos Cometas, no bairro do Malhado.
Ah, rapaz, você me fez lembrar agora, Paixão. Cadê Paixão, véio? Por onde era Paixão, rapaz?
Paixão.
Agora
pertinho do Edson Ferramenta.
Você falou aí agora, Edson Ferramenta, dá uma puxada de orelha aí no Paixão, rapaz. Paixão sumiu, ninguém mais vê Paixão. É. Alô, Paixão, alô, Balaio! Balaio no Alto da Esperança. Se tiver notícia do Paixão, viu, Balaio? Manda um salve pra gente aí. Eu queria parabenizar o Ratinho Menezes aí, a ONG Mais Você, mais uma ação solidária aí no Residencial Rio Cachoeira, hein? Parabéns pra você. Distribuição de sopão, distribuição de alimentos. E tem uma parceria boa, Marinho Santos, com a Rede Meira. A Rede Meira tem essa responsabilidade social com a nossa cidade de Ilhéus. Eu queria parabenizar, afinal de contas, as pessoas, tem muita gente passando necessidades, inclusive com dificuldade de alimentação. A gente precisa garantir alimentação. Eu admiro muito o trabalho desenvolvido também pela PPI e a PLB, garantindo a alimentação dos servidores afastados da Prefeitura. Uma responsabilidade que a PPI chamou para si, e o nosso querido presidente, professor Osmar Nogueira Júnior, e toda a diretoria da PPI tem feito isso mensalmente, garantindo a alimentação dos servidores e seus familiares. Eu acho que é o fator primordial aí, né? Imagina só, você está desempregado e não ter nada. Mas você sabe que é nada mesmo para colocar na mesa para sua família.
Tem o Zelito, né? O Zelito que está nessa.
São vários servidores.
O nosso amigo Henrique, também conhecido por Dula, o irmão do Chão e Rolamento.
Já buscaram um trabalho alternativo, mas tem outros que não conseguem, a idade já. Você imagina só, funcionários com 29, quase 30 anos, prestes a se aposentar. E aí, com essa decisão da justiça...
O Zelito agora está fazendo um bico de frentista no posto lá no Joia do Atlântico. E todo mundo fala, ó, vai ficar rico, vai ganhar muito dinheiro, que vai sair uma bolada de dinheiro quando ganhar.
Zelito é uma figura. Um abraço para você, todos os frentistas, a turma que trabalha de rádio ligado com a gente. Meu amigo, ele, rapaz, o homem lá do posto temático Jorge Amado, com aquela barriga sensual, Lindoval, você é moral e todo mundo gosta. Deixa eu trazer a Danilo Braga, tem notícias aí, a turma do Flamengo na expectativa, contratação, novidades. Ele conta tudo pra gente, hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
É Danilo Braga, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Resumão do futebol por todo o Brasil. Começamos com a Série C do Campeonato Brasileiro e o triunfo do Vitória pelo placar de 2-0 diante do Figueirense. Agora, o Leão ocupa a 13ª colocação com 15 pontos conquistados. Já a Série B, tivemos jogos da 16ª rodada. O Cruzeiro bateu Vila Nova por 2-0. O Bahia empatou com o Grêmio 0-0, mesmo placar para Vasco e Sport. O primeiro colocado é o Cruzeiro, 37 pontos. Segundo, Vasco, 31. Terceiro, Bahia, 29. E o Grêmio é o quarto colocado com um total de 26 pontos ganhos. Série A do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada. Jogos deste final de semana: Juventude 1, Atlético Mineiro impossível 2. O Flamengo venceu a equipe do Santos pelo placar de 2-1 na Vila Belmiro. Já o Fluminense bateu o Corinthians e de goleada 4-0. O Ceará empatou com o Internacional em 1-1. Palmeiras 0, Atlético do Paraná 2. De parabéns aí o Filipão na campanha excelente na equipe do Atlético no Brasileirão. O Avaí perdeu para o Cuiabá em casa por 2-1. O Atlético de Goiás perdeu para o São Paulo também em casa pelo placar de 2-1. O América Mineiro venceu o Goiás 1-0. Já o Curitiba bateu Fortaleza 2-1. Fechando a 15ª rodada, hoje jogam Bragantino e Botafogo. O líder do Campeonato Brasileiro Série A continua sendo Palmeiras, 29 pontos. Segundo lugar, o Atlético do Paraná tem 27. O Atlético Mineiro, 26 pontos. Terceiro colocado, quarto, Corinthians, com um total de 26 pontos ganhos. Já na zona de rebaixamento, 17º, Goiás, 17 pontos. 18º, Cuiabá, com 16. 19º, Juventude, com 11. O Fortaleza é o 20º, segurando a lanterna. Até aqui, somou 10 pontos ganhos. No esporte amador, Campeonato Amador de Uruçuca, tivemos ontem no Complexo Esportivo Ferreirão os dois últimos jogos da primeira fase, a fase classificatória. A FAO goleou Londrina pelo placar de 5-2. Já o Botafogo de Serra empatou com o São Paulo um placar de 1-1. Semifinais definidas já acontecem domingo. PSG e São Paulo, a FAO e Botafogo. Já pela Copa Intervale, a seleção de Uruçuca deu adeus à competição. Jogando ontem em Cachoeira, a seleção uruçuquense perdeu pelo placar de 1-0 para a seleção de Cachoeira, gol do Noé. Agora, seleção de Cachoeira avança na competição, joga as semifinais. Seleção de Uruçuca vai se apresentar já nos próximos dias, visando o Campeonato Intermunicipal de Seleções. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana. Bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga! Amanhã tem mais Bola Dentro aqui no nosso programa, hein?
Bola Dentro!
18 horas, Gabriela Esportiva, no comando do Tony Café. A gente fica na torcida do nosso campeonismo, Zé Maria.
6,9!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem mensagens pra gente, vamos, aqui o povo fala, seu repórter. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita. Cobra aí, Marinho Santo, mas Robertinho Scarpita, dali do Parque Infantil, por Avenida Baitaba, até sair na Avenida Itabuna, as velocidades dos carros, motoqueiro e... para cobrar aí, para poder que venha fazer uns quebra-mola ali, que o movimento é muito grande ali, de gente, dia de sábado, dia de domingo, e os carros passam numa velocidade tremenda ali, os motoqueiros também. Meu nome é Nilton César, aqui do Alto do Cavalo, e um bom dia, e
bom
chuva
dia
no cacau.
Tem mais um aqui.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Valdir Santos. Quero mandar um bom dia especial para a Marlene, que ouve esse programa todos os dias. E todos aqui de Ribeirão Branco. Sou Tereza de Ribeirão Branco. E mando um abraço para todos.
Dona Tereza.
Vendo as pessoas falando de médico na zona rural. Nós aqui em Ribeirão Branco, nós estamos carentes, precisamos de um médico aqui em Ribeirão Branco. Prefeito, nos ajude, prefeito, por favor. Olha aí para a nossa região.
O apelo da nossa ouvinte, Dona Tereza, Ribeirão Branco, Newton César, manda seu áudio pra gente, de até 30 segundos, hein? Manda o áudio de até 30 segundos, dizendo qual o problema que você tá passando aí, seu bairro, na sua rua, na sua comunidade. Seu repórter, são 6 horas mais 48 minutinhos na Bahia, só pra gente conferir. Não vá se atrasar, hein? 6h48 na Bahia.
Olha, Escarpeta, o caminhão foi roubado, o caminhão usado na distribuidora. Madrugada do último sábado, o comerciante Vanille Souza Dias. O Vanille, filho do saudoso rodoviário, o Zé Pote, aqui do Banco da Vitória. Ele teve o caminhão furtado, o caminhão roubado na Avenida Itabuna, ali ao lado do antigo SAF. Lembra onde o SAF era instalado, na Avenida Itabuna, né? Ali ao lado. Área comercial de Ilhéus, Avenida Itabuna. E segundo informações do Vanille, o veículo modelo Ford F-350, placa policial JRK-1102, com licença de Ilhéus, estava na porta do estabelecimento quando foi levado pelo criminoso. A distribuidora, que fica na Avenida Itabuna, o caminhão pertence à distribuidora, distribuidora Entre Amigos, e qualquer informação, ligar para o telefone celular 739-9975-4215. Repetindo, 999-75-4215, falar com Vanille Souza Dias. É o proprietário, filho do nosso saudoso Zé Pote. Tenho certeza que o Zé Pote estivesse entre nós, estaria na correria para recuperar o caminhão. Esse rapaz é um guerreiro, é um lutador, é trabalhador ali na Avenida Itabuna, aquela distribuidora dele ali, onde meu amigo Shell Enrolamento de Motores, de vez em quando, chega lá para bater um papo com o Vanille.
Trabalhador, né, seu repórter?
Trabalhador, guerreiro. E de repente teve um caminhão roubado. Torcer para que
esse caminhão seja recuperado aí. Mandar um abraço para nossa querida Marissa Reis, está lá no bairro do Iguape, ligada com a gente. Ele, lá no, na 13ª Siletran, do lado da 13ª Siletran, é o Vivaldo Despachante. Um abração para todos aí na 13ª Siletran, Rádio Ligado 102.9, a turma que vai trabalhar com a gente nessa super manhã de segunda-feira, semana que só tá começando, viu? Olha, vacinação quarta dose, vou falar daqui a pouquinho. Ilhéus inicia hoje, hein? Ilhéus inicia hoje essa vacinação quarta dose, 40 anos ou mais, seu repórter, e a gente vê aí o número assustado. Número assustado de Covid-19 crescendo na Bahia. Crescendo e crescendo muito. Inclusive, vou trazer aqui até o último boletim epidemiológico. O que é que você tem pra gente aí, seu repórter?
Olha, Escarpeta, a motocicleta, a moto, uma luz no fim do túnel. A produção e venda de motos registra grande alta em 2022. É em período pandêmico, então inflação subindo, combustível, cesta básica, mais carros caros, o orçamento estreitando, e com a intenção de evitar aglomeração, aí o brasileiro buscou uma alternativa de locomoção mais barata, independente e inteligente. O resultado para essa busca se materializou em compra de motocicletas, e a demanda ficou tão alta que fez a venda de motos, né? Mesmo com salto nos preços, alguns modelos passaram dos 50% e a gerar uma fila de espera que pode chegar a 6 meses. Então, até o mês de maio deste ano, foram registradas mais de 515 mil unidades comercializadas, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Então, esta quantidade representa um crescimento de 25,61% se comparado ao mesmo período de 2021. E por falar em motocicleta, aqui em Ilhéus, Scarpita, a Avenida Soares Lopes foi palco, né, de um grande encontro dos amantes de motos que desejam aproveitar o calendário festivo, né, para reencontrar
muito
a turma.
Muito bacana, rapaz. E rolou rock and roll, rolou o som do RPM aí. Eu queria mandar um abraço ao Beto Produções. Beto estava à frente dessa parte do show. E a turma do Ilhéus Motoclube, viu, seu repórter?
União dos Motoclubes de Ilhéus com apoio Prefeitura e a primeira edição do Ilhéus Moto Praia.
E você viu que a cidade ficou lotada, muitas
1.500 motos. 1.500 a 1.700 motociclistas de diversas partes do Brasil.
Aqueceu a economia, o pessoal, né, buscou uma hospedagem, uma alimentação bacana e além, é claro, de promover a cidade e trazer um estilo aí bacana, né? Show do RPM, show de bola. Olha, sobre a Covid, né? São 6h54 agora. Na Bahia, boletim de ontem, dia 3. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 896 casos de Covid-19. Um óbito confirmado, né? Nas últimas 24 horas, Marinho Santos. Os dados ainda podem sofrer alterações. Eu estou com informações aqui de Ilhéus. Essas informações é referente ao dia 1º de julho. Casos descartados, 71.070, aguardando resultado. Ou seja, 11 pessoas fizeram, né, nas últimas 24 horas aí, o exame, né, o teste para Covid. 11 pessoas estão aguardando. Nós temos aí 132 casos ativos. Em relação ao UTI, total de leitos, 30 internados, né? Nenhum paciente de Ilhéus, 4 pacientes de outros municípios. Nós temos 26 vagas em UTIs aqui na cidade de Ilhéus, a turma da saúde aí preparando. Itabuna, muitos casos, a gente agora espera, né, que com o final dos festejos juninos a prefeitura possa intensificar ações e que as pessoas se conscientizem. Por exemplo, a UESC mesmo, voltou a obrigatoriedade do uso de máscara. O reitor Alexandre Fernandes.
A reitoria da UESC recomenda aí o uso de máscaras em todos os espaços da instituição. A Universidade Estadual de Santa Cruz, inclusive, publicou na última sexta-feira uma recomendação para o uso de máscaras, né? Então aí, sejam eles abertos ou restritos.
Tá vendo? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a quarta dose, inicia hoje em Ilhéus, 40 anos ou mais, porque agora tem Nath Almeida, ela que se recuperou já, né, testou positivo na semana passada, e aí tomou a medicação e já tá de volta com a gente. Vem chegando mais um giro!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida!
Muito bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida de volta, chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Fiquei afastada aí do Tropa por 2 dias, né? Por conta da Covid-19, eu testei positivo na última quinta-feira. Mas graças a Deus foi tudo tranquilo e graças também à vacina, minha gente. Por isso que é tão importante, né, a vacinação contra a Covid-19. Podemos contrair o vírus sim, né, mas de uma forma bem mais leve. Já estou de volta aqui, já trazendo informações aqui da cidade de Coaraci, onde vem circulando aí nas redes sociais informações inverídicas a respeito de uma paciente que se encontra internada no Hospital Geral de Coaraci. Trata-se de uma paciente oncológica que, desde a descoberta da patologia, ela vem recebendo devida assistência pela Secretaria Municipal de Saúde e também demais unidades de saúde do município, tanto da atenção básica quanto também do Hospital Geral de Coaraci. A paciente deu entrada no Hospital Geral de Coaraci no dia 27 de junho de 2022, encaminhada e conduzida pelos socorristas do SAMU e acolhida pela equipe plantonista. Ela foi atendida, medicada e internada. A referida paciente encontra-se em tratamento oncológico há cerca de 6 meses no Hospital Aristide Maltês, em Salvador, onde possui agendamento para hoje, dia 4/7. O Hospital Geral de Quaracir mantém contato constante, né, na tentativa de transferência imediata da paciente para a unidade de referência especializada. É válido também destacar que possui um agendamento para a unidade de referência hoje, dia 4, para a qual será aí conduzida sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Quaracir. Não há falta aí de medicação para sanar a necessidade da paciente, sendo administrada esta medicação conforme, né, a prescrição médica, assim como os exames de imagem realizados aí pela instituição. Está devidamente acolhida e amparada pela Secretaria de Saúde e também pelo Hospital Geral da cidade de Quaracir. Em Itapé, a Prefeitura deu início às novas frentes aí de pavimentação que beneficiarão 10 importantes ruas da cidade. O pacote de obras faz parte do investimento de R$1.114.759 em parceria com o governo do estado por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Condé. Por hoje é só, vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Lante Almeida. 6h59 na Bahia. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Já já tem mais Tropa de Elite, mais informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo. Faltando 1 minuto para as 7, seu repórter. Qual o destaque que você traz na volta?
Olha, Escarpita, na volta, o protesto, a manifestação na última sexta-feira que bloqueou o centro de Ilhéus, o Banco da Vitória, Iguape e o quilômetro zero da rodovia Ilhéus Olivença, na BA-001, travou Ilhéus.
É, olha, tem uma notícia bacana, tá lá no nosso site, programatropadeelite.com.br, o ESC participa de pesquisas na Antártica. Vai lá no nosso site, acessa aí, programatropadeelite.com.br. Bom dia a você. Oferecimento Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira. Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doces, tem a metralhadora da informação no ar até às 8.
Tropa de Elite. Fica frio. Inverno. É na Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:13. 7:13. Olha, protestos contra a falta de ônibus, 3 locais de Ilhéus, centro de Ilhéus, e 3 pontos diferentes, e aí Banco da Vitória, a margem da BR-415,
travou tudo.
Bairro daí do Iguape e também nas imediações do Opaba Praia Hotel tiveram obstáculos no trânsito de veículos. Então aí o protesto é contra as empresas que disponibilizam poucos ônibus, segundo os protestantes, a população, principalmente os moradores de vilas, povoados, sedes de Ilhéus e distritos. Então, bloqueio em vias foram encerrados 9 da manhã, quase 10 horas, e muita gente protestando, reclamando também, por conta do trânsito travado e questionamento. Desde a pandemia tem a complacência do governo Mário Alexandre, que não vem atendendo as empresas, segundo os protestantes, não vem atendendo em tudo que exigem. E aí o trânsito travado e o pessoal reclamando e reclamando muito, muita gente a reclamar. Então, a disponibilização de poucos ônibus à população, principalmente aos moradores, repito, vilas e povoados, e na sede também nos distritos de Ilhéus. Foram as reclamações. Olha, Escapita, na cidade de Jequié, chegando a informação que uma mulher foi morta a tiros no conjunto residencial. Luana Almeida foi assassinada, foi encontrada morta no sofá da casa onde morava, com diversas marcas de tiro no residencial Cachoeirinha 4, lá em Jequié. Esse fato ocorreu no último sábado e, segundo a Polícia Civil, a Luana Almeida foi identificada, né? E os tiros atingiram o rosto e o pescoço. A polícia informou se outra pessoa estava no imóvel. A polícia não informou ainda se uma outra pessoa estava com Luana.
Não, esse jeito tá violento pra caramba, viu, rapaz?
Aí o corpo de Luana foi removido para o Departamento de Polícia Técnica e a equipe do SAMU esteve no local e constatou o óbito. Jequié. Qual é?
A cidade tá violenta. Olha, eu tenho utilidade pública aqui no nosso programa. O Carlos Américo Silva de Souza, ele perdeu a carteira com todos os documentos, cartão de crédito, R$200 em espécie ainda no sábado, durante as festividades lá em Itabuna. Quem achar, entrar em contato, né, no 739-8210-1949 ou mandar um zap aqui pra gente. Pra gente poder. E quem achar terá uma recompensa, viu? Pra gente poder devolver aí.
Esse
viu?
Carlos Américo é o mecânico do Léo Manutenções.
É, então vamos ajudar aí, viu, Léo? Alô, Léo, Léo que não é o Léo Guedes. Carlos Américo Silva de Souza perdeu a carteira com todos os documentos. Pau quebrou em Itabuna, rapaz. O que teve de violência, né? E mais uma vez a gente lembra, somente ontem que o pessoal disse, olha, vamos coibir a comercialização de bebidas em garrafas de vidro. Desde o início isso, é uma arma. Eu vi vídeos aí de cortes profundos, seu repórter. Garrafadas e mais garrafadas. Lamentável, viu? Olha, deixa eu trazer essa informação, Ilhéus. Aplica quarta dose em público de 40 anos ou mais. Imunização começa hoje. Segunda-feira, né? A partir de hoje, a Prefeitura inicia a aplicação da quarta dose para pessoas com 40 anos ou mais. O serviço será ofertado nas unidades de saúde previamente informadas, conforme horário de funcionamento das salas de imunização. É indispensável a apresentação do CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, constando aí as três aplicações. As pessoas devem ir aos postos com máscara de proteção, locais onde o uso continua sendo obrigatório. O esquema vacinal completo reduz o risco de contaminação e agravamento de casos da doença. A imunização contra a Covid-19 segue da seguinte forma: aplicação da primeira dose para pessoas a partir de 5 anos, aplicação da segunda dose de acordo com a data marcada no cartão, aplicação da terceira dose para pessoas que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses e aplicação dessa quarta dose para os imunossuprimidos também, pessoas com idade igual ou acima de 40 anos, profissionais da saúde que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. Confira aí os locais e dias e horários de cada unidade, hein? No módulo sul, nós temos o ESF do Ilhéus 2, segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30. A unidade básica de saúde lá do Hernani Sá, segunda, terça e quinta-feira, das 8 às 11h30. Turno noturno, terça e quinta-feira, das 18 às 20h. No Nelson Costa, tem aplicação hoje, segunda-feira, e quinta, das 13 às 15h30. Na UBS, lá de Olivença, toda sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 11 horas da tarde. Erval Soledade, terças e quintas, das 13h30 às 15h30. No módulo norte, lá no posto Sara Kubitschek, segunda-feira, hoje, das 13 às 16 horas, amanhã, e na quinta-feira, das 13 às 20h. Na UBS da Avenida Esperança, terça-feira e quinta-feira, das 8 às 11h30. No módulo centro, na Conquista, segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30. Santa Dulce dos Pobres, na Avenida Princesa Isabel, segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30. No Basílio também haverá aplicação, segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30. No CAE3 Antigo SESP, segunda, terça, quinta e sexta, das 13 às 16 horas. Módulo Oeste, no posto Euler, lá do Teotônio Vilela, segunda, terça e quinta-feira, das 8 às 11h30. A Banco da Vitória, segunda-feira, hoje, por exemplo, tem vacinação. Atenção, Banco da Vitória, das 8 horas da manhã às 11 horas, vacinação, quarta dose aí. E Salobrinho também, lá do nosso amigo Luciano Luna, segunda a quinta-feira, das 8 às 11h30. O serviço será ofertado nas unidades de saúde previamente formadas, a gente passando para você, amigo ouvinte. Então começa hoje, Cidade de Ilhéus, aplicação quarta dose para o público de 40 anos ou mais. Já vou entrar na fila, viu, seu repórter, tomar minha quarta dose, porque vacina salva vidas, a gente sabe disso.
É, eu já posso tomar a quarta dose.
Já sim, já está no prazo aí. Vamos ver se a gente marca e toma junto aí, hoje ou amanhã, essa quarta dose, né?
Pode ser amanhã.
Amanhã, vamos deixar para amanhã então, viu?
Fechou.
Vamos lá, 7 horas 20 minutinhos, agora 7h20 na Bahia. Já já tem Manuel Messias trazendo as informações da nossa Itabuna. Vamos no zap!
Copa de Elite, aqui o povo fala.
E tem áudios aqui no nosso WhatsApp, todo mundo ligado com a gente.
Marinho Santos, Robertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia.
Aqui no paredão da Vila Itabuna, eles limparam. Agora a valeta do paredão deixaram o capim, entendeu? Tá faltando fiscalização da prefeitura para olhar isso, tá? O capim ficou todo na valeta, não tirou nada.
Tem que tirar.
Só fez limpar em cima. Valeu, obrigado. Aqui quem fala é Cezinha.
Valeu, morador. Cezinha. Um abraço para você. Mais uma participação. Tem que limpar, né, Marinho Santos? Limpar e tirar. Como o pessoal fez lá a limpeza do canteiro central da duplicação da Ilhéus Olivense. Tá tudo limpinho. O pessoal botou no saco, o pessoal já retirou aí a equipe do João Aquino. Vamos para mais um áudio.
Quer copiar o secretário, o Dócio?
Ah, não pode.
É, o Dócio, ele começa e ele não termina.
Vou aproveitar aqui e pedir pro prefeito chamar o Dócio. Tem que ver o negócio da ladeira, viu, Dócio? Secretário Átila Dócio, vou acordar o Marão, pro Marão ligar pro Dócio.
Ô, prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Liga pro secretário Átila Dócio, vamos resolver o problema da ladeira, Rio Almada. Tem mais áudios aqui, seu repórter. Mais um.
Bom dia, Marinho Santo. Aqui é o Rei das Cabanas, fala do
bom dia pra ele, rapaz.
Bom dia.
Eu queria saber desse prefeito da cidade de Ilhéus que o dinheiro teve para fazer a festa e por que botar as lâmpadas nos bairros,
iluminação,
nos banheiros públicos, dali da feirinha, da Urbis, tudo regaçado, sem privada. Eu mandei até as fotos aí que eu tirei ontem à noite.
Tá vendo?
Tô indignado com um prefeito desse.
Tá na
Ele
bronca.
Só olha o lado dele.
Tá na bronca, Coronel.
Vamos resolver.
Eu reforço o pedido do rapaz aí da Avenida Baitala. Tá impossível aqui, nós não conseguimos dormir com as velocidades de carro e os abusos das motos a partir... É o dia todo. E a partir da noite é pior. É a noite toda. Aquele barulho infernal de motocicleta aqui na rua. E as velocidades dessas carretas, esses carros aqui, é demais. Nós não conseguimos dormir nesse parque infantil, Avenida Baitala.
Ah, da bronca, menino Baitaba pedindo socorro. Marinão do Melo, lá do Sol e Mar, tá dando um bom dia, Marinho Santos, Moni Scarpita, condomínio Sol e Mar, desejo uma semana abençoada para todos vocês e colegas aí da Clínica de Assistência Renal. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, não quero se identificar do Castelo Novo, a máquina passou na estrada e não terminou. A gente quer saber se vão terminar o serviço. A informação que a gente tem é sim. Viu que o serviço será concluído. Olha só, me ligo da melhor, hein? Bom dia, tropa de elite. Até hoje o semáforo do IME não funciona na Avenida Canavieiras. Tenente Coronel Serpa, semáforo funcionando pro povo. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, mano, da Fazenda Santa Isabel e minha mãe, Maria de Fátima, Maria Preta, Eduardo Lima, a turma toda aí curtindo o alô. Alô, alô do tropa, Marinho Santos Escarpita, aqui é Diego de Castelo Novo. O campeonato de Castelo Novo vai começar domingo, viu? Até agora não temos o ônibus aí de meio-dia e nem terminar a estrada. Faltam 500 metros para chegar em Castelo Novo. A informação que eu tive sobre essa questão de Castelo Novo, esse trecho aí, Marinho Santos, é um trecho que mexe na tubulação que abastece algumas casas ali em Castelo Novo. Então tem que aguardar outra máquina para poder fazer com segurança esse serviço. Você imagina se a máquina quebra ali aquela tubulação. Vai dar dor de cabeça, né?
Tem que analisar também o esgoto que tem, né? Na chegada do distrito de Castelo Novo.
Tem que acabar aquele problema ali. Olha, Marinho Santos Escarpita, não quero me identificar É, Salobrinho, queria fazer uma reclamação. O que está acontecendo aí? Ela não recebeu, cesta. Disse que outras pessoas receberam e outras não. Eu não sei quais foram os critérios aí para essa distribuição no CRAS de cesta básica, mas a gente vai procurar saber. Jô, lá do São José, está dando um bom dia para nós dois. Bom dia para você também, Jô. É, as fotos chegando. Bom dia, Escarpita, meus amigos aqui. Pé na cova! Pé na cova, rapaz. Serra Grande, viu? Um abraço. Cris Santos está lá na Conquista, ligado com a gente. Bom dia, meninos. É, rapaz, dizendo que Ilhéus ainda não se recuperou das fortes chuvas. Ela está na bronca por causa da nota pública que foi divulgada pela Secretaria de Comunicação. Ela está dizendo o seguinte, ó. Como é que o governo Marão solta uma nota dessa dizendo que Ilhéus ainda não se recuperou das chuvas de dezembro depois de uma festa daquele porte? Quanta insensatez. Isso é lastimável. Uma boa semana para todos. As opiniões... Rapaz, as opiniões são...
Os fatos são
as
sagrados.
As opiniões são livres e os fatos são sagrados, seu repórter.
Livres até certo ponto.
Meu Deus do céu, dá na bronca aí. Vai, o que é que você traz aí pra gente?
Olha, a questão da falta de iluminação, falta de lâmpadas na central de abastecimento do bairro Hernani Sá, na Urbis. Vamos entrar em contato daqui a pouquinho com o Gessé. Gessé, que é o chefe do setor de iluminação pública. E parabenizando o licor de ginipapo de Dona Lena, a esposa de César Cutias. Lá está lá no condomínio Nova Esperança, ouvindo o Tropa de Elite. Quando não está no Nova Esperança, está na Vila Brasil. O licor nota para lá de 10, viu, Dona Lena?
Um abração, Dona Lena. Bom, eu queria voltar a falar sobre a questão da patrulha, né, que garante o sossego da vizinhança. Tem aquele vizinho que gosta de botar o som alto. E é um problema hoje, Marinho Santos, que não acontece somente nos bairros, né, mais populares, não. Bairros nobres também, a turma está... Em diversos condomínios, a turma está sofrendo com essa questão do abuso, a poluição sonora. E também nos distritos. Muita gente reclamando aqui. A gente começa a farra 6 horas da manhã, só termina no outro dia. 12 horas, 24 horas de farra. Fica difícil.
Distrito não tem polícia. Quando a polícia vai, é de vez em quando. E aí os caras deitam e enrolam. É? Alto volume de som. Essa questão das motos também. As motos devem ser paradas.
Cadron, né?
É pela polícia.
Como é que a Cadron faz?
É um barulho infernal.
Infernal, rapaz. É. Fica difícil.
Tem que parar e fazer a apreensão dessas motos para poder o cara trocar. Aqui eles trocam a descarga, botam...
Cadron, acho que é
faz
isso.
Um barulho cadron. Miserável, infernal, viu? Não tem quem aguente.
Manoel Messias tá no ponto. Manda um abraço, tio Lin, lá em Olivença, rapaz. Bom dia, meu amigão aí, viu? Manda um oi aí pra mim. Ontem teve um caruru beneficente em prol de Elisdete Dantas, né? A nega, foi um sucesso, um abração. Valeu, tio Lin, você é moral, tio Lin, patrimônio histórico da nossa querida Olivença e o tio Lin, a Catarina. Bom dia, meu amigo, tô ligado na Gabriela fabricando tempero pra tudo, viu? É, pela manhã, segunda-feira, alôzão aí, o nosso querido Paulo Aranha. Olha, é um sucesso, gente, esse tempero caseiro, artesanal do Paulo Aranha. É um tempero pra tudo, pra galera que gosta, né, de praticidade. Ó, você tá em casa, chegou, quer comer uma carninha, joga esse tempero, um frangozinho, um fígado, rapaz, fica gostoso. Até a nossa amiga lá de Sambaituba, com aquela tripinha que ela disse, a tripinha, fez até a zoadinha da tripinha fritando, né, senhor?
Rapaz,
qual é o nome dela? Como é o nome dela?
A tripinha...
Não, da menina, rapaz, que mandou o áudio. Lá de Serra Grande, de Sambaituba, senhor. Marinho Santo!
A tripinha, não lembro. Não,
a menina
não...
que fala Marinho Santo! Você tá ruim, tá de memória fraca hoje,
não,
rapaz.
Não, não lembro a menina.
A de Sambaituba, que manda os áudios pra você.
Ah, não é Sambaituba.
É Aritaguá.
Aritaguá, oh. Fátima de Aritaguá. Aritaguá.
Ah, então, olha a tripinha.
É, convidou pra comer a tripinha dela lá em Aritaguá, eu e você.
Um abraço pra Fátima, viu? Manoel Messias, vem chegando. Você comeu um queijo também,
não
foi?
Não, você bota Sambaituba, a menina
passei
de Sambaituba.
Passei direto, foi?
É, da tripinha, a tripinha de Aritaguá.
Eu passei direto.
O Rubens do Porco.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias. Bom dia, bom dia, bom dia, Manoel Messias. Vem chegando com a informação. Manoel curtiu festa, né? Aproveitou um bocado aí esses dias em Itabuna. Bom dia, aquele abraço!
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite.
aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete e capacho. E tudo para capoteiro e estofador. E o preço é o mesmo aqui de Itabuna. E atenção, agora também, com promoção de colchão de solteiro. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, Ilhéus. Fone zap 99169-0606. Na direção de Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. E Cotef encerra atendimento pelo SUS aqui na cidade. Desde a última sexta-feira, dia 1º de julho, os serviços de urgência e ortopedia pelo SUS foram encerrados na clínica Cotef aqui em Itabuna, após o contrato com a prestadora de serviços ser encerrado. Agora, a população de Itabuna somente será assistida pelos demais prestadores do município, como Policlínica Regional e 4 clínicas no centro da cidade, para atendimento, consultas e exames. Além do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, portanto, a Cotef encerrando atendimento pelo SUS aqui em Itabuna. Meus amigos, agora o setor policial. Ladra é flagrada com 37 celulares roubados no Itapedro. Na madrugada do último sábado, uma guarnição da Polícia Militar foi chamada ao Hotel Aliança, localizado próximo à estação rodoviária aqui em Itabuna. Uma mulher estava detida, acusada de furto de vários celulares. Stephanie Santos, 22 anos, estava com 37 aparelhos celulares de diversas marcas, furtados, roubados, no circuito da festa Itapedro. Uma vítima identificada pelo prenome de Guilherme percebeu que seu aparelho havia sido furtado. Conseguiu, via dispositivo de rastreamento, localizar o aparelho que estava dando sinal no referido Hotel Aliança, perto da rodoviária. Assim, a ladra foi rapidamente localizada com uma sacola contendo os 37 aparelhos telefônicos. Segundo a Polícia Civil, trata-se de uma quadrilha especializada em furto e roubo de celulares em grandes eventos, que encaminha seus especialistas em furto do tipo descuido para revender em Salvador, na capital do estado, onde mora a ladra flagranteada. Stephanie foi presa pelo crime de furto que prevê sua liberação mediante pagamento de fiança arbitrada em R$5.000 ou após audiência de custódia acontecendo hoje. As vítimas que tiveram seus aparelhos furtados ou roubados devem comparecer nesta segunda-feira, hoje, na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos aqui em Itabuna e apresentar comprovação de propriedade para ter seu celular devolvido. Portanto, 37 celulares roubados no Itapedro no final de semana. Em só um dia, hein? Adolescente esfaqueado no bairro Jardim Vitória. Na noite de sábado, um jovem foi esfaqueado nas imediações do Jardim Vitória, aqui em Itabuna. O fato aconteceu próximo ao circuito da festa. O SAMU 92 socorreu a vítima até o Hospital de Base. Informações dão conta de que a vítima é um adolescente e que teria morrido. Em 2022, nossa cidade já contabiliza 38 mortes violentas. E apesar dessa morte próxima ao circuito da festa, polícia divulga balanço positivo do Itapedro. Chegou ao fim ontem o Itapedro, já na madrugada de hoje aqui em Itabuna, e tivemos o encerramento com mais 7 atrações, dentre elas Trio da Ruana e o ex-chicleteiro Belmarx. Durante 4 dias de festividades, passaram no palco do Itapedro nomes da música nacional: Zé Vaqueiro, Harmonia do Samba, Solange Almeida, João Gomes e outros. Segundo dados das ocorrências policiais, Polícia Civil e Militar, as festividades do Itapedro deram-se dentro da normalidade para uma festa de aproximadamente 100 mil pessoas dentro da arena, incluindo o entorno, o que foi considerado pela polícia, aí o setor de segurança, como público recorde, 100 mil pessoas, histórico aqui em nossa cidade. Mas podemos observar aí, durante alguns vídeos, pessoas feridas, brigas acontecendo no Itapedro, aqui em Itabuna, que acabou na manhã de hoje. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está em Ilhéus. Tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espumas, corvim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. E o preço é o mesmo aqui de Itabuna. Nado Plásticos, com promoção de colchão de solteiro, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus. Direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos juntinhos até às 8. Bom dia pra todo mundo. Você em casa, você no carro que vai dando carona pra gente. Tá na hora, 7h42 agora, faltando 18 minutinhos para as 8.
Bom dia, bom dia.
Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doce. Olha, prefeito Antônio Dionísio, lá de Itacaré, seu repórter Marinho Santos, dois desfiles aí do 2 de julho, viu, em Itacaré. O município, mantendo aí a tradição de 55 anos, realizou no sábado um grande desfile cívico. O evento foi promovido pela Prefeitura de Itacaré através da comissão organizadora da Secretaria de Educação, Turismo e Cultura e a participação da comunidade. Ao som do hino da Bahia e do hino nacional brasileiro, o tradicional desfile contou aí com forte presença da comunidade, de autoridades municipais, professores, músicos e artistas. Entre aí, né, a turma jovem, a turma da terceira idade, todo mundo. Agora, outro ponto positivo já foi o resgate da tradição do desfile de 2 de julho em Taboquinhas. Inclusive, nosso querido Major Osaná está devendo essa nossa visita lá em Taboquinhas. Lá em Taboquinhas aconteceu o resgate depois de 24 anos sem a realização dessa festa cívica lá no distrito de Taboquinhas. Aí a prefeitura resgatou essa festividade, que é um marco da história brasileira, buscando justamente valorizar, fortalecer e recuperar as tradições culturais do município que aconteceu esse evento. Em Salvador, aqui em Leus, a gente não teve nada, inclusive a gente tem até um marco, né, 2 de julho ali na avenida. Precisa, inclusive, atenção, secretário aí, o Geraldo Magela, que é o nosso secretário de Cultura, vê o que a gente pode fazer aquilo ali, junto com o Fábio Júnior. Mandar um abraço aí ao Fábio Júnior. Obelisco, né, Marinho Santos? É o nome que fala? É Obelisco, 2 de julho?
Obelisco.
Obelisco, isso?
Obelisco.
Eu acho que é isso, o nome mais ou menos assim, ali na Avenida 2 de Julho. Meu amigo Zé Nasal, como é que tá o Zé Nasal? O Zé Nasal também tinha testado positivo para Covid-19, tá de recuperação. E é um cara também que vai poder esclarecer a gente.
Encontrei sábado na central de abastecimento comprando tempero verde.
Ah, então já tá beleza. Zé Nasal, inclusive vamos convidar o Zé, ver se a gente traz o Zé Nasal ainda esta semana, na quinta-feira aqui, para a gente falar sobre essas decisões da SPU, né, seu repórter? Essas invasões de terra na cidade de Ilhéus, de áreas da União. Áreas que inclusive a possibilidade da prefeitura perder a gerência das praias aqui na cidade de Ilhéus. 7h44, o que é que você tem de informação aí?
Olha, Escapeta, mais de 220 mil urnas montadas em fábrica de Ilhéus serão usadas nas eleições deste ano. A empresa de Ilhéus, responsável pelas urnas eletrônicas, especialistas da Universidade de São Paulo, da USP, conheceram a fábrica onde estão sendo montadas as novas urnas eletrônicas modelo UE2020 em Ilhéus. Os técnicos integram o Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, o LARC, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. Os técnicos observaram todo o processo de montagem do início ao fim. A montagem final da urna é feita aqui em Ilhéus e daqui as urnas são distribuídas por transporte terrestre para os tribunais regionais eleitorais. Então, os componentes das novas urnas encomendadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, entre eles a placa-mãe e o terminal do mesário, começaram a ser produzidos em novembro de 2021, lá em Manaus, pela empresa Positivo Tecnologia, que foi a vencedora da licitação para fabricar o modelo 2020. O trabalho é concluído aqui em Ilhéus. Então tá aí, Scarpita. Ilhéus, destaque aí. A empresa ganhou a licitação.
O nosso polo de informática, né?
Que já bombou.
Já. Oh, sobre essa questão do 2 de julho, Salvador virou um palco de um esquenta para as eleições, né, seu repórter? A gente teve lá o Ciro, o Lula, o Bolsonaro e também a do MDB, a Tebet, não é isso? Simone Tebet, se eu não me engano. E o que é que aconteceu? Um verdadeiro arrastão pelas ruas da capital marcou esse 2 de julho, um olhar para o futuro, né? E a busca pelo voto em outubro. Então a gente está entrando no período aí de regras importantes e a expectativa para o início oficial da campanha eleitoral. Existem restrições para agentes públicos, a gente tem que observar também essa questão. Agentes públicos, eles ficam restritos, passou a valer desde o dia 2, são 3 meses antes do primeiro turno. As medidas estão previstas na Lei 9.504, conhecida como Lei das Eleições, e o objetivo é justamente manter o equilíbrio entre os candidatos. Políticos estão proibidos de autorizar a veiculação de publicidade estatal sobre os atos de governo, realização de obras, campanhas de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, exceto no caso de grave e urgente necessidade pública. Nesse caso, a veiculação deverá ser autorizada pela Justiça Eleitoral. Eles também não podem fazer pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão, salvo em casos de questões urgentes e relevantes, cuja autorização também dependerá de autorização da Justiça Eleitoral. A participação de candidatos em inaugurações de obras públicas também está vedada, além da contratação de shows artísticos com dinheiro público. Durante o período eleitoral, funcionários públicos não podem ser contratados, demitidos ou transferidos até as posses dos eleitos. No entanto, estão liberadas a exoneração e a nomeação de cargos em comissão e funções de confiança. Em julho, o calendário eleitoral também prevê outras datas importantes para esse pleito. De 20 de julho até 5 de agosto, os partidos deverão realizar suas convenções para escolher oficialmente os candidatos que vão disputar as eleições. Essa matéria está completa aí, essas restrições para agentes públicos que começaram a valer desde o dia 2, no nosso site, programatropadeelite.com.br. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp. Antes do WhatsApp, seu repórter, antes do WhatsApp, o Olivença, na semana passada, registrou um fato lamentável: a matança, mais de 10 gatos apareceram mortos em Olivença, seu repórter. Um mistério que deixou a população aí um tanto indignada com isso. Imagina só, amanhecer do dia, você caminhando, dá de cara com 10 gatos ou mais que apareceram mortos.
Envenenamento. Agora, quem envenenou?
Aí agora é que não sabe. Diz que tem uma residência lá que tem uma câmera que tem uma capacidade de alcance muito grande. Aí vê se alguém se interessa da Polícia Ambiental para poder solicitar essas imagens para identificar o autor ou os autores, né, desse crime.
E vai ficar frente a frente com o delegado, o doutor Eduardo Barcelos.
Lamentável. Vamos no Zap, última passadinha da moral para quem dá moral para a gente agora sim.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A nossa querida Beth lá do Sol e Mar, bom dia para vocês, uma semana abençoada para todos nós, viu? Valeu, Beth, Guildo Atacadão, um abraço para vocês. Capita, manda alusão aí para mim, a galera do Atacadão no Frango, Zé Eduardo, Jair, Eric, Davi, estamos sempre ligados em vocês aqui todos os dias. Jailton Reis, lá do Sol e Mar, também está ligado com a gente. Bom dia, Alda lá da Conquista. Ô, Alda, aquele abraço para você, viu? Teve comemoração 2 de julho, sim, Scarpita. Olha aí, ó. A sexta caminhada 2 de julho aí, viu? Aconteceu, rapaz. A turma, viu, Alda? Eu falei por parte da prefeitura. Vocês fizeram essa iniciativa aí, né, e a gente aplaude aqui, mas a prefeitura não programou nenhuma atividade marcando o 2 de julho. Samurai do Asfalto tá lá em Ubaitaba, plugadinho com a gente, ligadinho na 102.9. Paulo Cigano, bom dia para vocês dois, Marinho Santos e Scarpita. Olha, a Scarpita fala pro Marinho Santos que não deu pro Vasco, deu não, ele ficou caladinho, rapaz. Ribeiro Náutica, bom dia, tropa de elite, boa semana, um abração para você, Ribeiro Náutica. Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite. Por favor, divulgar aí que o José Barbosa de Souza, ele perdeu todos os documentos no terminal de ônibus há 2 semanas. E ele pede a quem encontrar entrar em contato aí no 99987-2201. Raimundo Góes, nosso querido Raimundo, lá do Banco do Pedro. Bom dia, Marinho Santos Escapito, aquele abraço. vai, ex-vizinho aí da Rua das Flores, pra ninguém ficar com ciúmes. E o Iguape tá ligado num Tropa de Elite. Vai, pedi pra te mandar um abraço pra Vai. Luzia de Maria Jap, um abraço pra você, Kleber da Barra. Bom dia, guerreiros. Bom dia, Kleber. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Um alô a todos os ouvintes aqui, ó. Vila, Pedro Vidal, Oficina Rocha, um abração pra vocês aí. Chico Lopes, lá em São Baituba. Bom dia, lideranças. Por que na Avenida Baitaba não faz mão única? Só assim diminui o índice de acidentes. Um abraço aí do Chico Lopes, liderança de São Baituba. Você acha o quê, repórter? Mão única na Baitaba funcionaria ou não?
É, pode ser que funcione, mas aí iria piorar. Eu imagino que piorava.
O trânsito.
Que eu ficava com aquele espaço... O cara vê o espaço, mete o pé no acelerador.
Complicado, viu? Marinho Santos Escapito, alô pra equipe Massa Bruta. Cabeça gomador, rapaz. Um abraço pra você aí, toda a turma 10. Dona Mudinha tá tomando aquele cafezinho gostoso lá na Lagoa Encantada. Um abraço. Betinho, motorista internacional. Betinho, meu padrinho. Um abraço pra você, Marinho Santos Escapita. Aqui quem tá falando é Cristiano. Cristiano... É, eu moro aqui, tá, Couto, né, o que é que tá acontecendo aí, rapaz, Giovanni, tá pedindo pra te mandar um alô aqui, embolou um bocado aqui, viu, Couto, é, o esposo Giovanni, né, escuta a gente todos os dias, um abraço. Olha, Escarpito e Marinho Santos, hoje eu vi uma cena horrível, um ônibus da linha 1803 passando pela barreira, sentido Nossa Senhora da Vitória, a chuva, disse que deu um banho nos alunos que trafegavam por ali, viu, nossa, rapaz. Você imagina, você passar todo arrumadinho, eu vou pra escola, e aí, seu repórter, passa um buzu, passa um carro e dá um banho, viu? Ai, ai, ai. Paulo José, é com você a partir de agora, vem chegando, e mais um giro regional, a região inteira é destaque aqui na 102.9. Essa é a sua, Gabriela FM, 30 anos no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José. Aquele abraço.
Segunda-feira, 4 de julho. Vamos com o nosso giro de notícias, informações de momento, neste primeiro dia útil do mês de julho, mês 7. Vamos com o nosso giro de informações através do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes que sempre nos acompanham e que para nós é sempre sinal de prestígio contar com a sua audiência. Depois de realizar duas grandes festas, Micareta da Cidade em abril e Festa Gospel, dias 29 e 30 de junho, a Prefeitura de Pau Brasil, governada pela prefeita Babi Prado, já está finalizando os últimos detalhes para mais um grande evento, o Pedrão Brasil, que teve sua última edição em 2019, sendo interrompida em 2020 e 2021 por causa da pandemia. Este ano, a festa ocorrerá de 7 a 9 de julho. A empresa Alto da Serra terá uma reunião nesta segunda-feira com representantes da Prefeitura do município para que possam finalizar todos os contratos, todos os detalhes finais. Se o Ferrari... Tairone, Raneixas, Batista Lima, Netinho do Forró já publicaram em suas agendas datas para Pau Brasil. Se confirmadas, farão parte de um grande elenco para uma mega festa a conferir e nós estaremos aqui através do blog Paulo José atualizando a todo momento. Um grave acidente na rodovia BA-263, no trecho que liga os municípios de Tapetinga e Itambé, no médio sudoeste da Bahia, deixou dois trabalhadores mortos e um ferido. As vítimas foram identificadas como Danilo e Frederico, moradores da cidade de Belo Campo, no centro-sul baiano. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal em Tapetinga. As informações apuradas dão conta que o capotamento aconteceu na tarde da última sexta-feira, 1º de julho, no momento em que o motorista perdeu o controle da direção do carro, a 7 quilômetros de Itambé. O Fiat Uno, com placa de Vitória da Conquista, saiu da rodovia, capotou e caiu numa ribanceira. Os corpos dos trabalhadores, Danilo e Frederico, foram lançados no meio do pasto e depois expostos em grupos de WhatsApp. Um terceiro trabalhador sobreviveu e segue hospitalizado. A identidade dele e o estado de saúde não foram divulgados. As vítimas trabalhavam com energia solar e voltavam da cidade de Itororó no momento do capotamento. O clima é de muita dor e comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho. Não há informações oficiais a respeito do motivo do acidente, investigado pela Polícia Técnica. Na madrugada de sábado, um homem identificado apenas como Wallace morreu na porta da delegacia de Guaratinga após ser atingido por vários golpes de faca. A motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo as informações, Wallace tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O crime aconteceu por volta das 5h30 da manhã. A vítima foi esfaqueada na Avenida Alberto Costa Lima e, mesmo ferido, caminhou até a porta da delegacia, onde não resistiu e foi a óbito. A polícia investiga o crime em busca de identificar e prender os autores do homicídio. E por último, adolescente de 17 anos é assassinado com um tiro de espingarda na cabeça lá na cidade do Prado. O autor do crime invadiu a residência que estava onde estava no quintal da casa e, em posse de uma espingarda chumbada, efetuou um disparo na cabeça do adolescente. O fato aconteceu por volta das 5 horas de sábado, na rua Pará, bairro São Brás, na cidade do Prado. A vítima foi identificada como sendo Breno Porto dos Santos, de 17 anos. Uma equipe do SAMU chegou aí ao local, mas nada pôde fazer, apenas constatou a morte. Policiais militares realizaram rondas, mas não conseguiram prender o autor, que, segundo a PM, já foi identificado, mas não foi divulgado o seu nome. A Polícia Civil foi acionada e o delegado do plantão regional autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju para exame cadavérico. As investigações estão a cargo do delegado titular do Prado, Kleber Eduardo Gonçalves, e sua equipe de investigadores. Paulo José, direto de Camacan, para o Tropa de Elite. Valeu. E você, pai, e você, mãe, sabe onde está, com quem está e o que faz o seu filho agora?
Valeu, Paulo José, sempre trazendo a sua mensagem, né, na sua participação aqui no nosso programa. Final de Tropa de Elite, seu repórter.
Acabou!
Semana. Acabou,
acabou! Acabou o milho, vamos, acabou a pipoca. Quando souber que o Jeg vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Ele não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Você trancou, rapaz. Onde os fatos são sagrados.
Os fatos são sagrados.
O pau que dá em Chico, dá em
As
Francisco.
As opiniões são livres. O pau que dá em Chico,
dá em Francisco. Então, se você gostou,
Deus te abençoe.
Se você não gostou,
Deus te perdoe.
Quem vai embora agora?
Eu.
Marinho Santos.
E você?
Vou nessa também,
Robertinho viu? Robertinho Escapeta, um show de rádio.
Um abração, eu queria mandar um abraço ao nosso querido professor Jonas, rapaz, professor de história, professor da UES, que foi meu professor em Itabuna. Tive a oportunidade de reencontrar o Jonas na sexta-feira, lá na Cabana Palmito, no almoço, muito que bacana, com o seu Wilson e Dona Socorro. É, um abração. Jonas disse, ó, me amarro nesse final do Tropa de Elite. Mestre Jonas, aquele abraço. Gente, vem Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabriela FM e amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, a partir das 6. Oferecimento todo especial para Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doces. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Já já, podcast liberado para você.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.